Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará disponibiliza formulário eletrônico para coletar dados e cobrar políticas públicas para órfãos da Covid-19 no estado. Avanços e desafios da Lei Maria da Penha serão discutidos em ciclo de debates do MP do Ceará. MP do Ceará solicita que delegacia de Itaitinga continue investigação sobre morte de bebê em creche. MP do Ceará recomenda que prefeitura garanta acessibilidade, atendimento prioritário e infraestrutura adequada em postos de saúde de Tianguá. MP do Ceará visita centro socioeducativo em ação que busca auxiliar na ressocialização de internos. E na hora do debate, a atuação do MP no combate à violência e à política de gênero nas eleições 2024. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça e coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Sandra Pinheiro.
Assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar é violência política de gênero, é crime. Se você, mulher, está sendo vítima desse tipo de crime, denuncie. Procure o Ministério Público de sua cidade, porque é preciso mulheres no poder.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP no combate à violência política de gênero nas eleições 2024. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp, DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará disponibiliza formulário eletrônico para coletar dados e cobrar políticas públicas para órfãos da Covid-19 no estado. Sobre esse assunto, vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará faz um levantamento para identificar os órfãos da Covid-19 no estado. No site mpce.mp.br e também no Instagram, na bio do perfil @mpdoceará, está disponível um formulário eletrônico que pode ser respondido pelo público e por pessoas que trabalham na proteção de crianças e adolescentes. A ideia é que, com os dados, se possa fomentar o amparo institucional e políticas públicas para quem ficou órfão em razão da pandemia, como explica o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
É uma campanha muito importante, estamos apostando muito na participação da sociedade civil para que a própria população do estado informe ao Ministério Público onde essas crianças estão, em que situação elas estão, quem são seus cuidadores, se essas crianças estão tendo acesso à educação, a saúde, enfim. A Covid-19, ela dizimou centenas, milhares de vidas no estado do Ceará. E a decorrência dessas mortes foi um número altíssimo de casos de orfandade. Seja aquela orfandade monoparental, onde a mãe ou o pai acabam falecendo, ou mesmo aqueles casos de orfandade bilateral, que é uma situação onde a criança ou o adolescente perdem os dois cuidadores, a mãe e o pai. Nós queremos, primeiro, nos municiar com esses dados, e é importante que a população acesse a nossa campanha através do Instagram do Ministério Público. Clica lá no link da BIOS, do perfil do Instagram do Ministério Público. Quando clica nesse link da BIOS, vai aparecer uma lista de formulários, tem lá um formulário formulário a ser preenchido sobre os órfãos da Covid. É um formulário que se preenche em menos de 10 minutos, com algumas perguntas muito simples, mas que são essenciais para que o Ministério Público possa ter dados e tentar localizar essas crianças e esses adolescentes. A estimativa é de que no estado do Ceará nós tenhamos milhares de crianças e adolescentes órfãos em decorrência da Covid. E até hoje não foi ainda criada uma política pública específica para essas crianças e esses adolescentes, seja no viés assistencial, com a disponibilidade de uma bolsa assistencial para essas crianças ou adolescentes, um valor pecuniário, seja na questão do tratamento dos transtornos mentais decorrentes dessa orfandade, que são severos. A orfandade, ela causa efeitos muito deletérios para a saúde mental e para a formação mesmo humana desses seres que estão em formação, e ainda também no viés da própria análise de uma e criação de uma política pública melhor que disponibilize segurança alimentar para essas crianças e esses adolescentes.
No Ceará, segundo a articulação em apoio à orfandade de crianças e adolescentes por Covid-19, o problema atinge de 8 a 10 mil crianças e adolescentes. Contudo, a expectativa é de que os dados locais estejam subnotificados, porque muitos municípios não possuem levantamento oficial. Importante ressaltar que os dados a serem obtidos por meio do formulário disponibilizado à população estão protegidos pelo sigilo decorrente da aplicação das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados.
E os avanços e desafios da Lei Maria da Penha serão discutidos em ciclo de debates do MP do Ceará. Os detalhes com a repórter Fabíola Oliveira.
Aspectos legais, avanços e desafios no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher serão o foco do ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha, que vai acontecer no próximo dia 23 de agosto. O evento, aberto ao público, é promovido pelo MP do Ceará no auditório da Escola Superior do Ministério Público, das 9 da manhã à 1 da tarde, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, sexto andar, no bairro Luciano Cavalcante. A promotora de justiça e integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do MP, Ana Cláudia Torres, destaca os avanços da Lei Maria da Penha, que completa neste mês 18 anos.
Ela é considerada uma das melhores leis do mundo, né? Muito ainda se temos a conquistar com ela, mas graças a ela, hoje nós sabemos ter uma definição concreta do que seja uma violência doméstica, os tipos de violência doméstica que existe, né? Com a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Tudo isso vem, essas definições, graças à Lei Maria da Penha. Além disso, ela criou um mecanismo de proteção, que hoje eu acho que é o que protege a vítima no primeiro momento, de quando ela quer romper o ciclo da violência doméstica, que são as medidas protetivas. E tornou, recentemente, o descumprimento dessas medidas protetivas também um crime, né? Porque a importância da medida protetiva é naquele primeiro momento dar a tranquilidade, tanto para a mulher poder sair, né, se erguer novamente, se empoderar novamente, como o próprio homem evitar que ele continue a praticar a violência ou mesmo chegar até o ápice da violência doméstica, que é cometer o feminicídio. Além disso, como nesses 18 anos, a lei teve várias alterações, né? Ela possibilitou os filhos das vítimas de violência doméstica se matricular próximo ao local da residência. Ela considerou que a vítima da violência doméstica, ela deve ter um atendimento priorizado no SUS e também no sistema de segurança pública. Ela permitiu também que a vítima tenha seu nome mantido em sigilo nos procedimentos que trata da violência doméstica. Criou recentemente o aluguel social para as vítimas de violência doméstica. Então, muito se vem avançado. Estabeleceu que o homem que causa violência doméstica, ele tem que ressarcir o SUS pelos custos da recuperação daquela vítima. Ele tem que recompensar o Estado pelo que ele vai gastar para a recuperação da saúde daquela vítima. Enfim, ela abriu um leque de direitos, e esse leque de direitos, esse leque de informações fazem com que, muitas vezes, essa mulher, sabedora disso, vá em busca dos direitos dela e realmente saia daquela situação de violência que ela está vivendo, muitas vezes calada, né, sem se manifestar, porque, diferente dos outros crimes, a violência doméstica e familiar, ela ocorre no âmbito familiar. E muitas vezes ela está ocorrendo nesse momento e as pessoas que estão fora desconhecem que a vítima se cala. Hoje, muitas delas, sabedoras de tudo isso, vão em busca de sair daquela situação, em busca de viver melhor, né? De ter a oportunidade de recomeçar.
Para participar do ciclo de diálogos, é necessário fazer inscrição prévia na plataforma cursos.mpce.mp.br.
E o MP do Ceará solicitou que a delegacia de Itaitinga continue a investigação sobre a morte de um bebê em creche. Vamos saber sobre esse assunto com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará solicitou à delegacia de Itaitinga que realize diligências para esclarecer a morte de um bebê de 5 meses em uma creche do município no mês de junho deste ano. A ação foi ajuizada pela promotora de justiça, Maurícia Marcela.
A 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga, responsável pela apuração criminal envolvendo a morte do bebê em creche, solicitou ao delegado que fossem realizadas diversas diligências, porque não foi esclarecido quem estava com o bebê, que se tinha a habilitação técnica para cuidar daquele bebê, se estava treinado, se a creche tem alvará para funcionar, se os contratos realizados, se aquelas pessoas foram contratadas de forma regular. Nem sabe, a gente só tem uma filmagem da área externa, não se sabe se tem uma filmagem da área interna. Como é que foi feito o atendimento, quanto tempo demorou. São questões cruciais para verificar se houve omissão, doloso ou culposo no resgate dessa criança de 5 meses que faleceu naquela localidade.
O caso ocorreu no dia 3 de junho. De acordo com o laudo da perícia forense, o bebê sofreu sufocamento por leite. Ele chegou a ser socorrido quando se engasgou, mas não resistiu.
E o MP do Ceará também recomendou que a Prefeitura garanta acessibilidade, atendimento prioritário e infraestrutura adequada em postos de saúde de Tianguá. As informações com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Tianguá adeque o atendimento nas unidades básicas de saúde da cidade para garantir acesso prioritário às pessoas com deficiência. A medida também vale para as pessoas idosas, gestantes, lactantes, doadores de sangue e pessoas com crianças de colo, obesidade e mobilidade reduzida. A orientação se dá após o recebimento da denúncia da população sobre o desrespeito e omissão no atendimento a crianças com autismo na UBS do bairro Subestação. Como explica o promotor de justiça, Lucas Afonso.
Estão sendo realizadas inspeções em todas as unidades básicas de saúde a fim de averiguar a adequação desse serviço às normas do Ministério da Saúde, a adequação desse serviço, como ele deve ser prestado. Isso compreende também aspectos da infraestrutura. O Ministério da Saúde tem uma portaria na qual disciplina os requisitos que devem compor uma unidade básica de saúde, envolvendo questões como a privacidade dos pacientes, adequação das instalações, destinação do lixo, adequada identificação. Portanto, todas as unidades aqui no município de Tianguá estão sendo acompanhadas quanto a esses pontos. A partir disso, fizemos uma inspeção em determinada unidade de saúde, Tomásia de Souza França, na qual se apurou uma série de irregularidades, né, que estavam flagrantemente inadequadas sob o ponto de vista dessa norma, porque tinha aspectos estruturais incompatíveis com focos de inseto, com ausência de privacidade dos pacientes, instalação de equipamentos em locais inadequados, como a balança para pesar logo no hall de entrada, o exaustor do ar-condicionado bem na sala de espera. Então, essa inadequação da estrutura, ela está sendo cobrada pelo Ministério Público. Isso compreende também requisitos de acessibilidade, já que a estrutura também não comportava um banheiro acessível, piso tátil antiderrapante, e fizemos essa recomendação direcionada ao município de Tianguá para adotar as providências adequadas. Outro ponto é que sobreveio uma notícia aqui para o Ministério Público quanto ao descumprimento da lei que prevê o atendimento prioritário para pessoas com deficiência, notadamente, no caso, uma criança com autismo. Como é notório, houve uma alteração legislativa no ano passado que inseriu claramente as pessoas com espectro autista na categoria de pessoas que têm essa prioridade no atendimento. Então, esse atendimento tem que ser observado também para as pessoas com espectro autista. E além de todas as outras pessoas com deficiência, pessoas idosas. E, portanto, aproveitamos o ensejo para recomendar também ao município que adotasse providências quanto ao cumprimento dessa legislação.
Segundo a recomendação, a Prefeitura deve informar, no prazo de 30 dias, as providências adotadas. A administração pública também deve comunicar aos coordenadores dos postos de saúde que o atendimento prioritário deve seguir a legislação. Sobre a Unidade Básica de Saúde Tomás da Souza de França, a orientação é que o equipamento seja adequado ou realocado para um prédio com infraestrutura adequada e acessível. A Prefeitura tem prazo de 20 dias para se manifestar a partir da data de notificação.
E o MP do Ceará visitou o Centro Socioeducativo em ação que busca auxiliar na ressocialização de internos. Quem conta pra gente é ela, a repórter Marília Perdigão.
O MP do Ceará esteve no Centro Socioeducativo Cardeal Aloysio Lochaider, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, durante a ação piloto do projeto Reviver com o MP. O intuito é auxiliar as oficinas de artes no processo de ressocialização dos adolescentes internos do sistema da capital. A visita foi feita pelo promotor de justiça, Sérgio Louchar, idealizador da iniciativa.
Num breve histórico sobre a criação desse projeto, ele nasce a partir da provocação que foi feita pela SES, que é justamente a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, que compareceram na nova sede do Ministério Público e pediram, nessa oportunidade, a criação de um projeto de prevenção da prática de atos infracionais por parte dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Fortaleza, pedindo por meio da participação do Ministério Público nas oficinas onde ocorrem as produções artísticas. Depois desse primeiro pedido, esse procedimento foi distribuído para a minha promotoria, pela Secretaria Executiva da Infância e Juventude de Fortaleza, e nós já fizemos diversas reuniões, não só com a CES, mas também dentro da própria estrutura do Ministério Público, a fim de viabilizar e criar no papel, por meio de um projeto que já está em curso, esse projeto que é chamado Reviver com MP. Esse projeto, ele já avança, porque já fizemos 3 visitas a centros socioeducativos desde a sua criação e estamos indo para a 4ª agora, no final de agosto desse ano. Esse projeto, ele tem realmente a finalidade muito grande de fomentar a consciência social dos jovens que estão cumprindo medida. E nesse sentido, as experiências que estamos tendo, as primeiras experiências, são muito positivas, inclusive com a participação e adesão dos jovens que estão cumprindo as medidas. E por isso, realmente é um projeto que é muito importante para a instituição e para a sociedade cearense.
A ideia do projeto Reviver com MP é reforçar valores como o bem-estar da sociedade, respeito à família, obediência às suas famílias e retorno ao estudo regular, para afastá-los do ambiente de vulnerabilidade e violência social.
Agora aquele momento em que a gente vai dar uma passeada pelas redes sociais do MP com Tá na Rede, com ela, Mariana Moreira.
Oi, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Mariana Moreira, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Prontos para a atualização das nossas redes? Vamos lá! E agora vamos falar de eleições. A propaganda eleitoral começou no dia 16 de agosto e é importante que você saiba o que pode e não pode ser feito pelos candidatos e partidos. O MP do Ceará, por meio do Calpel, reforça que, caso você identifique alguma infração, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia pelo telefone 1491, que é o SOS Voto, ou pelo aplicativo Pardal, que você encontra para download no link da bio do Instagram. No dia 17 de agosto foi o Dia Nacional do Patrimônio Cultural e não poderíamos deixar de celebrar o patrimônio material e imaterial do nosso estado. Lá no Instagram você pode conferir fotos dos museus, teatros, igrejas e outros bens, além de manifestações culturais como festas populares e gastronomia. E Alex, tem outras campanhas que seguem firmes e fortes. A do Agosto Lilás, que foca na conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, e a campanha Órfãos da Covid. Vale a pena conferir e caso você conheça alguma criança ou adolescente órfão da Covid, ajude o MP do Ceará no mapeamento dos dados, respondendo o formulário que está disponível na bio do nosso Instagram. A semana foi bem animada, né, Alex? Corre lá nas nossas redes sociais para conferir tudo direitinho e compartilhar essas informações. É só procurar @mpdoceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até a semana que vem.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que o patrimônio histórico-cultural também abrange o meio ambiente? Isso mesmo. Com um valor imensurável, o meio ambiente se torna cada vez mais foco de políticas de proteção. E o Ministério Público possui um papel crucial na preservação dessas riquezas. No Estado do Ceará, a fiscalização do cumprimento das leis que visam proteger e preservar esse patrimônio cabe ao MP estadual. A instituição tem sido vigilante na proteção e conservação do ecossistema da região da Sabiaguaba. O Parque Natural Municipal das Dunas e a Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba, instituídos pelo Poder Público Municipal em 2006, possuem mais de 1.000 hectares de área total e abrigam importantes ecossistemas de dunas, mangue e praia, além de ser o estuário do Rio Cocó. Em 2019, a Promotoria de Justiça, responsável pelo Meio Ambiente e Planejamento Urbano, ingressou com a ação civil pública, com pedido de liminar contra o governo estadual, a Superintendência de Obras Públicas e a Prefeitura de Fortaleza, visando reparar os danos ambientais causados pela retirada de areia das dunas da Sabiaguaba. Essa não foi a única ação voltada à proteção da região. Em 2020, o MPCE recomendou a suspensão da construção de um loteamento exatamente nas dunas da Sabiaguaba. Em junho desse ano, foi realizada uma vistoria para verificar possíveis impactos ambientais gerados pela ação humana. Atuando como guardião dos bens culturais e naturais, o MP do Ceará não apenas assegura a aplicação das leis de proteção, mas também se posiciona como um defensor ativo das áreas de preservação, buscando, por meio de ações legais e recomendações, garantir que o patrimônio seja mantido para futuras gerações. A constante fiscalização e intervenção do MP em questões ambientais demonstra o seu compromisso com a sustentabilidade e a valorização do rico patrimônio cearense. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Boletim de notícias do MP. Agora é possível encontrar o Memorial do MP do Ceará nas principais plataformas de busca de equipamentos culturais do país. O espaço está disponível no Visite Museus, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, no museus.br, do Cadastro Nacional de Museus, e no Mapa Cultural do Ceará, da Secretaria da Cultura do Estado. A novidade permite que a população encontre diversas informações sobre o memorial e a programação das atividades do espaço. Para encontrar o memorial nas ferramentas que também hospedam informações sobre museus como o Museu do Amanhã, Museu Oscar Niemeyer, dentre outros, basta que o usuário digite Memorial do Ministério Público do Estado do Ceará na aba de pesquisa localizada na página inicial das plataformas. Para a chefe do Departamento de Memória Institucional e Cultura, Aline Lima, a inclusão do memorial nessas plataformas facilita o contato de visitantes com o memorial.
O fato do memorial do Ministério Público do Ceará estar nas plataformas de divulgação passa credibilidade e facilita o acesso para o visitante. Por exemplo, uma pessoa interessada nos museus com temática do sistema de justiça, ao pesquisar na plataforma do IBRAM ou no mapa cultural do Ceará, rapidamente nos encontrará. Nossa ideia é estar cada vez mais próximo do público e construir uma relação de troca de experiências.
Além das plataformas citadas, também é possível encontrar mais informações sobre o memorial no site do MP do Ceará. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 4h30, 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, sendo necessária a apresentação de documento com foto e, em caso de visita de grupos, fazer agendamento através do e-mail memorial@mpce.mp.br. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Olinda, ingressou na última sexta-feira com ação de improbidade administrativa contra o prefeito do município, Ítalo Brito, por promoção pessoal indevida. De acordo com o MP, o gestor vinculou sua imagem, nome e pessoa às obras e serviços públicos realizados pela administração municipal em suas redes sociais e no site oficial da gestão, contrariando o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. De acordo com a ação, além das postagens, a Promotoria de Justiça de Nova Olinda destacou outras irregularidades, como materiais publicitários destacando a atuação do prefeito com utilização de verba pública, uso indevido de equipamento público, além da utilização de slogan promocional em documentos oficiais e nas redes sociais da prefeitura. De acordo com o promotor titular da comarca, Ariel Alves, as divulgações ferem a lei de improbidade administrativa. O MP requer também a condenação do prefeito por improbidade administrativa, com pagamento de multa de até 24 vezes o valor do salário e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, por 4 anos. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP no combate à violência política de gênero nas eleições 2024. É hora do debate.
Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
É com muita satisfação que eu estou aqui para falar sobre esse tema, que é um tema palpitante, muito atual, e estou à disposição aqui.
O que é que caracteriza a violência política de gênero?
A violência política de gênero, ela é um crime previsto no artigo 326B do Código Eleitoral. Foi introduzido pela Lei 14.192 de 2021, portanto, é um crime relativamente recente. Diz o artigo 326B: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade, né, de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Isso é o que o artigo 326B fala, né? Então, a violência política de gênero, ela é um entrave à plenitude da democracia, na medida em que o agente, qual é a intenção dele? A intenção dele é criar obstáculos ou impedir que a mulher seja candidata. E, uma vez eleita, também, digamos assim, perturbar através de ameaça, de perseguição, de humilhações, né, de uma forma de dificultar o exercício do próprio mandato, né? Então, isso vem a ser a violência política de gênero.
Esse tema é bastante oportuno, doutora, para a gente estar conversando aqui na rádio, também nas plataformas de áudio, né? Porque estamos em anos de eleição e é preciso estar atento e prevenir esse tipo de violência, né, doutora Sandra?
Com certeza, né? Os atos de violência política de gênero, eles devem ser coibidos, né? Até para que a gente possa respeitar a vontade popular, estimular que as mulheres possam estar não só sendo candidatas, né, colocando seus nomes, sem que elas sejam perseguidas, sem que sejam humilhadas, porque muitas vezes as mulheres, elas até deixam de concorrer exatamente por medo, né, por receio de que isso sejam, elas venham a ser atacadas, né, não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Então a gente tem que realmente coibir esse tipo de comportamento.
Doutora Sandra, quais são as consequências para a sociedade quando a gente tem mulheres, né, candidatas, mulheres eleitas e que passam por esse tipo de violência política, né? Que a gente sabe que isso impacta quando, de repente, mulheres não têm suas representatividades também no parlamento, seja em qual for a esfera.
Com certeza, a gente tem uma sociedade muito diversificada, né? Então, acredito que perde a sociedade quando deixa de ter representantes de seus vários segmentos, né, nos espaços de poder. né? E a mulher vem, na verdade, e é preciso que se diga também que a mulher não é só a questão biológica. A mulher trans também, ela também é vítima desse tipo de crime. E é também bom que se diga que não só o homem, mas a própria mulher também pode ser sujeito ativo desse crime, né? Não é figura a própria. Tem mulheres também que se colocam ou também que perseguem outras mulheres, né? Então, assim, agora a vítima é sempre a mulher e pode ser uma mulher trans. E as consequências para a sociedade é justamente essa: deixa de ter uma representatividade, né, da mulher nos espaços de poder.
Doutora Sandra, como é que você está no enfrentamento, né? A gente está falando de um assunto que precisa ser ao máximo detalhado, precisa ser ao máximo, né, explicado para que a nossa população possa compreender, os partidos possam, de fato, se conscientizar. Mas de que forma enfrentar esse tipo de violência política?
Eu acho que a primeira forma de enfrentar, num caso concreto, né, é levar ao conhecimento das autoridades, tá certo? É buscar o canal... tanto da Polícia Judiciária, no caso, como é um crime eleitoral, a Polícia Federal, ou, de novo, é a Polícia Civil, né? Porque a gente sabe que nem todo município conta com a Polícia Federal. Então, a Polícia Civil também pode ser o local onde você vai buscar que isso seja apurado. Tem os canais também de denúncias, digamos assim, tanto do CAOPEL, a ouvidoria do Ministério Público, né? No site lá tem um campo próprio que a pessoa pode estar fazendo a ocorrência, registrando, pedindo providências que seja apurado. Existe também no Ministério Público Federal também o mesmo mecanismo de você estar comunicando o fato, né? Então, assim, tem vários canais para que isso possa ser buscado e que isso seja apurado, né? E é importante também que se diga que é um crime de ação pública incondicionada. Isso quer dizer que não há necessidade de representação da vítima. Qualquer pessoa, além da vítima, né? Claro, pode estar denunciando esse tipo de crime.
E, doutora, é importante que a população ela possa entender, né, que existe esse tipo de violência e como é que ela pode colaborar, né, a população, no sentido de dizer assim, eu preciso que candidata, eu preciso que determinada mulher na política me represente.
Olha, a população ela tem uma importância fundamental, não só pelo próprio exercício do voto, né, que ela pode apoiar as candidaturas femininas, né, e aí... Eu estou repetindo, mas é bom que se diga, mulheres no sentido biológico ou mulheres trans também, né? Então a população ela tem esse papel, né? Porque somente assim a gente pode ter uma sociedade mais justa, com a representatividade de todos os seus segmentos.
Doutora Sandra, a gente tem informação que o MP do Ceará integra, né, o Comitê Interinstitucional de Prevenção à Violência Política de Gênero, né, do TRE, e é importante, né, ter essas parcerias, ter essa questão de vários órgãos ligados, trabalhando para combater esse tipo de violência. Como é que na prática acontece o trabalho do MP juntamente com o TRE diante desse tema?
Olha, essa comissão ela foi criada recentemente, tá? Através da portaria 12 de 2024, a portaria conjunta entre a presidência do TRE e a corregedoria do TRE, tá certo? Então, assim, de fato, existem vários atores nessa comissão, né? Existe a presidência do TRE, existe Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual também, né? Existe Defensoria, OAB, representante da Assembleia, né? Então, assim, também da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, assim, diversos segmentos, certo? Digamos assim, do sistema de justiça, né? Que nesse combate a esse tipo de prática, né? Houve a posse, por enquanto ainda não houve nenhuma reunião de trabalho, mas enfim, brevemente deve estar sendo marcada, mas é muito importante que todos esses organismos estejam juntos para fazer esse combate, para essa prevenção, né, em relação a esse tema.
Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9 e também acompanha o debate público pelas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Nós estamos conversando com a promotora de justiça, coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional do MP do Ceará, doutora Sandra Pinheiro. Nós estamos conversando sobre essa questão da violência política de gênero, né? Temos aí um ano eleitoral, 2024, ano de eleições. E eu pergunto, doutora, é importante também que os partidos estejam atentos àquela questão de ter um número X, né, de mulheres que possam concorrer, e isso não pode ser, em momento algum, ser esquecido ou ser rejeitado, né?
De forma alguma, né? Até porque é uma imposição legal, né? A questão da cota de gênero, né? Tem que ter 30 a 70%, ou seja, tem que ter o mínimo 30% de um sexo, 70% do outro, né? Pode ter também 50-50, enfim, não pode ter menos de 30%, sob pena até do próprio pedido de registro daquele partido ser indeferido, tá certo? Então é uma questão de imposição legal. Agora, existe também, e isso tem que ser coibido, são as candidaturas fictícias, né? Uma mulher disponibiliza seu nome, né? E de repente, na verdade, foi para compor aquela cota e não efetivamente porque ela é uma candidata. Então a mulher, ela tem que ter essa consciência, né, do seu papel na sociedade e não se sujeitar a esse tipo de comportamento.
Doutora Sandra, falando de violência política de gênero ainda, essa realidade no Ceará, temos casos recentes quanto a esse assunto?
Sim, Alex, teve um caso bem recente, né, onde um determinado cidadão, ele foi deu entrevistas, né, então no YouTube, e de fato houve uma parlamentar que assumiu uma cadeira no Senado Federal, e esse determinado cidadão proferiu diversos impropérios em relação à candidata, ao tomar conhecimento que ela estaria assumindo essa cadeira no Senado. E o Ministério Público prontamente, assim que recebeu, né, recebeu esse material, acho que foi no finalzinho de junho, dia 30, salvo engano, e já no dia 3 de maio houve a denúncia em relação a esse crime.
Doutora, só reforçando aqui, assediar, constranger, humilhar, tudo isso é violência política de gênero e precisa ser extinto da sociedade, né?
Com certeza. Esse tipo de comportamento, ele a intenção do agente é justamente afastar a mulher política, né? Então, assim, semana passada mesmo a gente atendeu aqui no Calpel, né, uma comissão que veio com a Secretaria de Mulheres, com uma vereadora, né, de um município aqui do Ceará, né, onde ela vinha colocando essa questão, né, e você vê que além da mulher disponibilizar seu nome, ela ainda sofre, né, essa perseguição, né, você vê que a pessoa fica abalada, né, a vítima, no caso, ela tem consequências pessoais, né, porque ela fica, além da questão dela ficar perturbada, né, em relação à questão que é feita, às vezes se coloca até impropérios, assim, em relação ao comportamento, né, em sociedade, tudo, a família, né, então tudo isso, e muitas vezes a própria família até estimula a mulher a ser candidata, olha, você vai se submeter a isso? Então a mulher, ela tem que concorrer de igual forma que com os homens, né, e que sem que isso seja colocado dessa forma, né.
Ok, doutora, e diante dessa violência, para deixar assim bem explicado para os nossos ouvintes, né, qual é a punição para quem insiste nessa violência política de gênero?
Olha, a pena desse crime, ela é de, o artigo 326B, ela prevê uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, certo? Mas o interessante é dizer o seguinte, que, por exemplo, esse crime, ele não comporta acordo de não persecução penal, né? Sob pena de tornar morta, letra morta, esse crime. Porque se a pessoa comete um crime dessa natureza e pode fazer uma transação, né? Então, assim, terminaria tornando letra morta, né? Coibir esse tipo de violência, certo? Então, assim, o artigo 28A, o parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal, ele diz textualmente que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razões da sua condição de sexo feminino em favor do agressor, é vedado, no caso, o acordo de não persecução penal.
Doutora, numa linguagem bem simples, é feio cometer violência política de gênero, né?
Com certeza. Às vezes eu fico até pensando que será que essa pessoa não teve mãe, né? Porque eu acho que a mulher, ela merece respeito, a mulher, ela desenvolve vários papéis em sociedade, seja na família, né? Então, assim, começa daí, né? Então, assim, e a mulher, ela tem toda a capacidade de exercer um mandato eletivo, de estar nos espaços de poder, tá certo? Então, assim, é uma luta grande mesmo, né? Se a gente for ver historicamente, quando antigamente a mulher nem votava, né? Isso, claro, há muitos anos atrás, né? Então, assim, a gente vem conquistando isso, tá certo? A duras penas, mas a sociedade, tá certo? Ela tem que colaborar nesse papel, porque a mulher, ela tem toda condição de exercer, né, um mandato eletivo.
Doutora, eu tocou num ponto importante, mais uma vez, que é a questão da sociedade conhecer, né, o seu candidato, conhecer que político você está votando e até mesmo pesquisar se de fato, né, ele respeita essa diversidade, se ele tem esse respeito com, né, tanto com homens como mulheres, digamos assim, candidatos de oposição, porque isso é necessário para que a gente possa já prever, né, que tipo de comportamento esse candidato tenha, né, doutora?
Com certeza. A população, né, que quando exerce o sufrágio, ela tem que conhecer os candidatos, né, saber todo o histórico, né, desse candidato e votar livremente e escolher o melhor para a nossa sociedade.
Doutora Sandra, falar um pouquinho sobre o Calpel, né? Ano de eleição, a gente sabe que todos os anos o Calpel, né, está aí ativo, trabalhando, né? Existe uma equipe, a doutora, o doutor Emanuel, o doutor Cleito, né? E como é que está a agenda para os próximos dias em relação ao trabalho? Como é que tem sido a rotina do Calpel aqui no Ministério Público?
Olha, no momento a gente está num período de registro de candidatura, né? Então, assim, o Calpel, ele dá um suporte para os colegas, né, que buscam um apoio na atividade fim mesmo, né? Então, assim, orientações, fornecimento de material, né? Um tira dúvidas, né? E o Calpel tem procurado auxiliar, como sempre fez, né? Eu, particularmente, estou há pouco tempo, mas o doutor Emanuel, que já é um jurássico, como ele mesmo diz, né? Ele já está há muito tempo no Calpel e, nossa, ele é professor de direito eleitoral, né? Então, assim, é um suporte muito bom que o Calpel dá para o colega, e nisso eu me incluo, porque eu estou também na atividade eleitoral, eu sou promotora eleitoral em Fortaleza, tá certo? Então, a gente sente esse apoio incondicional do Calpel.
A doutora citou que é promotora eleitoral, né? E às vezes as pessoas ficam, é promotor de justiça, é promotor eleitoral. A doutora pode explicar um pouquinho mais pra gente, né? Que a gente sabe que o promotor de justiça também, né, desempenha esse papel eleitoral. Como é que funciona, doutora, esse trabalho?
É o seguinte, o Ministério Público Eleitoral, na verdade, ele não tem quadro próprio, né? E é uma situação até interessante. No caso, o Ministério Público Eleitoral é chefiado pelo Procurador Regional Eleitoral, que é o doutor Samuel Arruda, certo? No entanto, como o Ministério Público Federal, ele não tem quadro próprio para o exercício ou para atender a demanda em todos os municípios do estado do Ceará, né? Então, ele nomeia, tá certo? Os promotores estaduais, certo? Então, a gente tem que exercer essa atividade de promotor eleitoral, sendo do Ministério Público Estadual, certo? E aí a gente tem que acumular. Você tem as suas atribuições normais de um promotor de justiça, dependendo, em Fortaleza, como tem uma divisão maior, né? Mas tem municípios que só tem um promotor. Então, ele vai ter que, enfim, ele vai ter que acumular toda essa demanda de trabalho e exercer também a questão eleitoral, que nesse período, inclusive até por uma imposição legal, tem que ser dada a prioridade necessária, né? Porque é um processo muito rápido. Se a gente pensar, a gente está a menos de 2 meses da eleição, que já é 6 de outubro agora, né? E agora, já a partir do dia 15, né? Depois do dia 15, os prazos processuais para todos, né? É, não tem sábado, domingo, feriado, eles são contínuos, não tem nenhuma suspensão.
Doutora Sandra, está chegando o nosso tempo, né? O tempo passa rápido, mas foi muito bom conversar com a doutora. Mas antes da gente encerrar, queria que a doutora deixasse uma mensagem final, né? Tanto para partidos, tanto para candidatos, tanto para a população, né? É, relacionado a esse nosso tema, né? O fim da violência política de gênero é necessário.
Com certeza. E a sociedade, de um modo geral, os candidatos, os partidos políticos, enfim, todos, né, acredito que tem que se engajar para erradicar esse tipo de violência, para respeitar a mulher, né, nos seus diversos papéis e principalmente quando ela for candidata e quando ela estiver exercendo mandato político, até porque se ela foi eleita, essa é a vontade popular. E a gente vive numa democracia e para que a gente tenha uma sociedade mais justa, com mais representatividade, é importante essa colaboração para que a gente não tenha mais esse tipo de crime.
E para as mulheres, doutora?
Estimular, né? Que não se calem, que não se dobrem, tá certo? Que não aceitem esse tipo de comportamento, tá certo? E que procure o Ministério Público, tá certo? Ou se houver qualquer mácula ao seu exercício do seu mandato, ou se você é candidata, tá certo? Se você está sofrendo esse tipo de violência, não fique calada. Procure, tá certo? O Ministério Público Eleitoral, tá certo? Da sua cidade e faça que certamente vai ter uma resposta.
Sandra Pinheiro, promotora de justiça, coordenadora auxiliar do CAUPEL, muito obrigado pela entrevista, né? E é sempre uma satisfação receber a doutora aqui. As portas estão abertas para outras entrevistas, tá certo?
Eu que agradeço, Alex. Muito obrigada pela oportunidade, tá certo? Bom trabalho para você.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E o MP do Ceará vai abordar o cuidado a familiares e amigos de pessoas que praticaram suicídio na próxima edição da capacitação Família Escola de Vida. Vamos saber mais sobre esse assunto com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do MP do Ceará, Karine Leopécio.
No próximo dia 5 de setembro, a partir das 13h30, o Ministério Público irá realizar mais uma edição da capacitação Família e Escola de Vida. Esse curso, que é ministrado pela professora doutora Suzana Kramer de Mesquita Oliveira, que é doutora em Psicologia Clínica e Cultura e especialista em Educação Especial e Problemas de Abordagem, ele aborda, através da psicodrama, o ciclo de vida, né, e seu lugar no mundo, a questão da singularidade, do pertencimento, do projeto de vida, da saúde emocional e das dinâmicas relacionais, né, principalmente como você transformar uma relação adoecedora em uma relação vitalizadora. Essa capacitação, ela é mais uma edição, né, voltada para a valorização da vida e a prevenção ao suicídio e procura trabalhar dentro das relações familiares essa questão, né, da ideação do suicida, da depressão, né, da revinculação e do sentido de vida. Ela é aberta ao público, Certo, é gratuita, aberta ao público. Estão com as inscrições abertas através da Escola Superior do Ministério Público. Será realizado no nosso auditório aqui em Fortaleza, né? Então, quem tiver interesse sobre o tema, quem for da área que trabalha com saúde mental, né, e tiver interesse, tiver curiosidade sobre essa questão do psicodrama e sobre toda essa temática, é nosso convidado.
E também ainda com a promotora de justiça, Karine Leopécio, vamos saber mais sobre os aspectos psicológicos da violência sexual que serão debatidos em evento do MP do Ceará, na capital.
No próximo dia 26 de agosto, a partir das 9 horas, o Ministério Público irá promover um debate sobre os transtornos parafílicos e os crimes sexuais. O objetivo desse debate é entender um pouco mais sobre o que são as parafilias, que, segundo a literatura médica, são perturbações sexuais ou conduta sexual que difere do que é socialmente aceito e quando essas se tornam transtornos parafílicos e podem vir, inclusive, a configurar crimes sexuais. Podemos aqui citar como exemplo a pedofilia ou mesmo o exibicionismo. Inclusive, é importante a gente esclarecer que nem toda pessoa que pratica crime sexual é portador de algum transtorno parafílico e que nem todo portador de transtorno parafílico chegará um dia a praticar um crime sexual. Por isso, é tão importante a gente entender essa conceituação, essa abordagem psicossocial e de que forma nós, operadores dos direitos, podemos também utilizar essa conceituação, né, essa conceituação para prevenir novos delitos. O evento ele é aberto ao público, se encontra com inscrições abertas no site da Escola do Ministério Público e a gente aproveita o ensejo, né, para convidar todos aqueles que têm interesse, têm curiosidade sobre o tema para que possam vir e também será transmitido de forma online.
E o promotor de justiça Herbert Gonçalves Santos, titular da Promotoria 123 de Justiça de Fortaleza, com atuação no combate ao crime organizado, foi nomeado para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A nomeação foi feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, e publicada na sexta-feira passada, no Diário Oficial da União. Ele irá compor o colegiado como conselheiro suplente em substituição a Rodrigo Almeida Morel e terá mandato de 2 anos. O CNPCP é o órgão responsável pela implementação em todo o território nacional de uma nova política criminal e principalmente penitenciária a partir de avaliações periódicas do sistema criminal, criminológico e penitenciário, bem como a execução de planos nacionais de desenvolvimento quanto às metas e prioridades da política a ser executada. É composto por profissionais da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.